Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 396 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar dos três últimos pay-per-views do UFC nesse ano de 2023. Fecharam os cards principais do UFC 294 em outubro, o UFC 295 em novembro e o UFC 296 em dezembro. E os três estão extremamente recheados. A gente vai debater algumas lutas e analisar qual deles é o melhor. E tô aqui com ele, Lucas Carrano, que foi pro Bahrein pra ficar mais fresquinho, né? Porque a onda de calor que tá no Brasil, essa bolha, esse efeito estufa, sei lá o quê, tá uma coisa incrível. Né? Campinas aqui tá parecendo o Kuwait, né? Uma coisa terrível, Carrano. O que está acontecendo com o Brasil? Você que está mais adaptado, tem dicas de como lidar com o calor? Boa tarde.
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, eu comentei com você rapidamente aqui, né? Eu tava tendo uma conversa esses dias com o meu melhor amigo, né? A gente tava trocando uma ideia. E ele falou para mim, falou, cara, tu não vai acreditar no calor que tá aqui. Eu falei, bicho, acredite ou não, eu vou acreditar sim, porque com certeza que teve pior. Mas eu fui dar uma pesquisada de fato, o bicho tá pegando. A dica que eu tenho, eu não sei se vai, porque é isso, a gente é ser preparado, né? E é difícil, porque como você não tem esse calor 4, 5, 6 meses por ano, que nem é aqui, é difícil ter um ar-condicionado tão forte. A minha casa mesmo no Brasil não tinha ar-condicionado, a gente ficava no ventilador fudidinho lá mesmo, rodando de qualquer jeito e que soprava mais bafo quente do que qualquer coisa. Roupas brancas, eu vi um estudo hoje sobre como que de fato roupas brancas absorvem muito menos calor. Roupas brancas, leves.
Só não pode ser gordo, né, cara? Porque gordo não usa branco, já sabemos isso.
Eu, inclusive, tô no momento aqui, eu tô começando a usar branco daqui a pouco. Mais uns quilinhos eu já começo a usar branco. E muita hidratação, e se tiver ar-condicionado, sim, se não, arrume um amigo que tem ar-condicionado. Que nem eu, Renato, que estou em busca de um amigo. O nome dele é Neymar Júnior, mas até agora nada aconteceu.
Carrano, você veio aqui em casa em certo momento, quando você ainda morava no Brasil, e levou um ar-condicionado, né? Então, e não mete essa que você não tinha ar-condicionado, não, porque você ganhou um presente do ar-condicionado na minha edição aqui de caridade, né? Do Minha Casa Minha Vida, né?
Do contribuir para Queixão Esperança? Exato. Teve o Queixão Esperança que foi, mas é de fato. Mas isso aí já foi aos 45 do segundo tempo, né? Por isso que eu digo, já estávamos aí já no estertor, como diria o Fiore Gigliotti, da minha presença em solo brasileiro. A maior parte do tempo eu passei sofrendo com o ventilador de teto safado.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Beleza. Carrano, é o seguinte, a gente tem o UFC 294. Qual é a distância do Bahrein para Abu Dhabi aí, Carrano? É uma ponte aérea, um Rio-São Paulo ou mais?
É 40, 50 minutos de avião. O voo daqui para lá é tipo 300 e poucos reais, cara. Não dá menos de $100, é bem pertinho.
Não se anima não ou não é possível com o trabalho?
Cara, então, eu até olhei, a questão é por causa da data, sabe? Esse fim de semana, do dia 21, vai ter uma feira de direito de transmissão, que é a Sportel, que é a maior feira de negócios e tal, de transmissão esportiva e tudo. Eu acho que a minha viagem vai ser nesse mesmo fim de semana. Senão, eu consideraria sim, não teria por que não ir. É sempre bom acompanhar o que tá acontecendo, mas eu acho que vai bater com o mesmo fim de semana e a viagem é um pouco longa pra lá.
E tem o fim de semana seguinte, tem o Enganou e Fury na Arábia Saudita. Esse você vai ou não?
Esse eu vou fazer o possível. Eu tenho que ver se eu consigo. Na verdade, eu tô querendo ver se eu... Eu gosto de ir nas coisas, Renato, mas eu não gosto de pagar, não. Então eu tô querendo ver se eu consigo um esquema aqui com a galera.
Tenta Vamos credencial pelo lá. Sexto round. Na Arábia Saudita a gente é muito famoso.
Pô, se chegar lá e falar com o cara que com certeza lá, porque eu já contei essa história algumas vezes, principalmente na época do finado sextoround.com.br, que não dava pra acessar, né? Porque o Safe Search aqui da internet, ele bloqueava achando que era Sex to Round. Ele achava que era um site pornográfico, que eu acho que não é muito diferente do que você faz na sua CZN, mas enfim, isso é outro assunto. E possivelmente a Arábia Saudita, Renato, já bloqueou o sexto round porque eles acham que você tá fazendo agenciamento sexual pela internet.
E nesse momento o Neymar pede a demissão de Jorge Jesus, o Carrano. Então fica ligado aí na movimentação, porque é menos alguém falando língua portuguesa pra você parceirar, né? Mas a gente tem no dia 21 de outubro, esse é o UFC 294, o card principal é o seguinte. Você tem o Mohamed Mokaev versus o Tim Elliott, luta muito interessante no peso mosca, o Tim Elliott campeão do TUF, Mohamed Mokaev invicto, né, radicado na Inglaterra, baita wrestler, garoto aí
extremamente promissor.
Olha aí, na KHK, né?
Tava aqui, pô, acho que ele até foi lá no escritório hoje, não cheguei a ver ele não, mas deu uma chegada
Ó, e tem também Magomed Ankalaev versus Johnny Walker, uma luta que pode decidir o desafiante seguinte ao cinturão até 93 quilos, caso o Jamal Hill não volte a tempo. Então, Ankalaev e Johnny Walker é muito importante. Aí tem o Ikram Aliskerov versus o Nassourdin Imavov. O Nassourdin nasceu no Daguestão também? Eu acho que ele foi pra França pequeno, né?
É, ou ele nasceu lá ou ele é descendente por segunda geração, mas tem uma comunidadezinha russa forte ali na França também, em algumas regiões, tipo o Abdul Abragimov, né, que agora tá na PFL também, mas ele é com certeza é do Daguestão, só não sei se nasceu lá ou se mudou depois.
E o Aliskerov ainda mora no Daguestão? Porque ele treinou um tempo na equipe do Khabib, né?
Sim, então, o Ikram, ele treinou aqui no Bahrein um tempo também, treinou com o time do Khabib, foi pra EKA uma época, treinou lá com o Khabib lá em Mahashkala, treinou na KHK Daguestão, que é uma outra equipe aqui do Bahrein que fica, tem sede lá no Daguestão, e o último camp dele, até onde eu não sei se pra essa luta foi assim, tá, mas pra quando ele foi treinar pro Contender, ele treinou na ATT. Ele tava. Nossa, falei igual uma pronúncia agora. Foi ATT. Ele treinou lá na American Top Team, lá na Flórida.
E é uma luta muito interessante, né? Aliskerov e Imavov. O Aliskerov ia pegar o Borrachinha, né? Porra, aí é também, né? A segunda luta do UFC já pegar o número 6 do mundo é sacanagem. Mas aí, com um pouco mais humilde, o Imavov perdeu o Sean Strickland, mas é a top 15. Então, é uma luta muito interessante. E aí sim, temos Khamzat Chimaev versus Paulo Borrachinha, Islam Makhachev versus Charles Oliveira. O que a gente nota aqui, Carrano, é que, pô, Makhachev e Oliveira e Khamzat Chimaev são duas lutas imensas, né? Principalmente pro público brasileiro. Se bem que, globalmente falando, talvez o main event seja Khamzat Chimaev e Borrachinha, ou tô maluco. Porque o buzz pra essa luta tá uma coisa monstruosa, né?
Confesso que não parei pra fazer essa análise, mas não me parece uma hipótese muito... O Charles é muito popular, né? Ele cresceu muito em popularidade, mas, de fato, a expectativa, né, pro Khamzat. E ele tem trabalhado muito. Você tava comentando comigo até pouco antes da gente entrar no ar aqui sobre essa história que saiu agora dele mudar de nacionalidade, né? Vai representar os Emirados Árabes Unidos. Acho que é uma chance também deles tentarem fazer um campeão aí. É ele que tava morando em Dubai muito tempo. As últimas camps dele todo quase foram lá, treinando em vários lugares. De fato, pode ser, cara. Vou ficar de olho nisso, mas eu não desacredito, não.
Talvez até pelo aspecto treta, né? O Chimaev e o Costa estão falando em se matar. E o Makhachev e o Charles não tem tanto esse tempero, por mais que valha o cinturão e tal. É, foi uma luta que já aconteceu, né? O Chimaev e o Costa é uma coisa inédita. Mas essas duas lutas são muito pesadas, né? Principalmente pro público brasileiro, porque a gente tá falando de dois dos cinco maiores nomes que a gente tem atividade no MMA, em termos de projeção, né?
Ah, sim, sem sombra de dúvidas, né? É, o Charles, pô, é incontestavelmente o brasileiro mais popular do MMA hoje em dia. E o Borrachinha, um dos mais populares não campeões, né, que a gente tem. E um cara que também desperta emoções no público, não importa se estejam torcendo a favor ou contra. Isso num esporte onde o que vale é quantas pessoas você consegue colocar na frente da televisão ou dentro da arena, é muito válido também. E esse componente que você citou é interessante, né? Em questão de narrativa, a narrativa da luta do Charles com o Islam é muito clara. É passar limpo, né? A história da primeira luta, ela constrói pra segunda, então meio que tem essa cara de continuidade. Agora, pouco se sabe o que pode esperar de Borrachinha e Khamzat Chimaev. É uma luta que deixa muitos pontos de interrogação. E te digo mais, se o Khamzat Chimaev não disputar o cinturão imediatamente, caso de vitória, tá? Logo em seguida, se caso vença o Borrachinha, não disputar o cinturão imediatamente, eu não duvidaria nada de já tá rolando aí, até pela posição das lutas no card e tal, já tá tentando rolar um setup pra, quem sabe, ele contra o Ikram Aliskerov de novo. Pode ser uma, né, os dois se enfrentaram no breve.
Ah, já... Isso aí é um pensamento desejoso de alguém do breve monstruoso, porra. Se o Ikram Aliskerov venceu Nassourdin Imavov, ele vai pegar na sequência o Khamzat Chimaev, que, pô, se venceu o Borrachinha, é uma vitória da carreira dele. Imagina o tamanho do Khamzat com essa vitória. Tá maluco.
Pode falar por que eu não duvido? Porque eu acho que o Khamzat vai disputar o cinturão imediatamente, tá? Mas eu acho que se ele não disputar, eles não vão querer colocar, por exemplo, o Robert Whittaker. Ele já falou que não luta com o Robert Whittaker também, né? Mas Robert Whittaker, sacou essas lutas que podem ser muito espinhosas? E se olhar pra trás, faria sentido. Então, é por isso. Eu não ficaria.
Eu não acho
que vai acontecer. Mas eu não ficaria surpreso, não.
Não mandem nada, hein? Não tenho caneta. Mas, porra, eu acho impossível. Eu acho impossível. Eu acho que se ele ganhar o Borrachinha, principalmente se ganhar bem, ele vai lutar pelo cinturão. Não importa quanto tempo ele tenha que esperar. Eu acho que mesmo que façam Adesanya e Strickland 2 no final do ano, ele espera até outubro pra lutar em Abu Dhabi de novo. Ele fica grande demais. Eu acho que seria a melhor chance do Dana White ter um popstar, um superstar, se o Khamzat continuar avançando. avançando. Imagina botar uma luta dura como o Alisquerov, que tem duas lutas no UFC. Sei lá, cara. Eu acho que você tá querendo ver um reencontro do Brave mais do que a razão permite, hein?
Mas vamos lá. Mas vamos ver também. Na verdade, o meu palpite segue sendo que o Hamzat vai disputar o cinturão imediatamente depois. Eu acho que ele vai disputar e eu acho que tem chance, inclusive, de deixar ele disputar o do 77 se o do 84 começar a demorar demais. Mesmo que tenham falado que não, que não sei o quê e tal.
Aí faz sentido.
Mas vamos ver, assim, vamos ver.
Coisas que fariam sentido se ele vence. Cinturão até 77, fazendo essa barganha, tipo, botar o Strickland contra outra pessoa e fazer ele a Adesanya. Aí são coisas que são palpáveis, né? Porque são lutas muito grandes.
Eu acho muito risco também, saca? Essa é a questão. Ele com a Adesanya, eu acho muito risco.
Pô, mas pelo menos é uma luta monstruosa, né? Tipo, o Alisquerov ainda é anônimo, né, Carrano? Enfim. E aí, no UFC 295, no dia 11 de novembro, a gente tem o seguinte card principal. Tem o Matt Frevola versus o Benoit Saint-Denis, né? O Matt Frevola é o 14º até 70 quilos. O Saint-Denis é o francês que tá enfileirando todo mundo, né? Inclusive o Thiago Moisés na última rodada. A gente tem Jessica Andrade versus Mackenzie Dern, né? Uma luta importante aí entre as mulheres. E as duas lutas principais, né? Então talvez esse card não esteja denso nas primeiras do card preliminar, mas as duas principais mundialmente compensam, né? Jiří Procházka versus Alex Poitin e John Jones versus Stipe Miocic. Do ponto de vista comercial, Jones versus Miocic e Jiří versus Poitin contra Charles e Mahachev, Borrachinha versus Khamzat Chimaev, qual dos dois pay-per-views você acha que venderia mais, Carrano?
Jones e Miocic, Procházka e Poitin. A única coisa que faria eu estar enganado nesse ponto seria um boom de popularidade do Khamzat Chimaev que a gente não tá esperando. Tipo, aconteceu com o McGregor a primeira vez que ele foi muito importante no pay-per-view, e aí, pô, não tava esperando. Mas mesmo assim, eu honestamente acho que não. Pela luta principal, a gente já teve essa luta antes, a gente sabe mais ou menos como é que vai ser como é que funciona em termos de venda. Não sei se teve esse fato novo, assim, pra poder inspirar um boom de vendas muito grande aí do UFC 294. E o John Jones, ainda assim, é o último dos moicanos, né? O último cara daquela leva de grandes campeões da última geração. É meio que você ver, tivesse uma tour aí pra ver Messi e Cristiano Ronaldo jogar ainda, né? Você tem uma... É o que o pessoal da MLS lá e aqui da Arábia Saudita tá passando, né? Fica mais ou menos nessa categoria. Eu acho que chama mais atenção muito por conta dele. E claro, Poitin também é ir, são caras que vão fazer luta interessante. Esses aí são pra ajudar. Ah, mas o que vem de evento mesmo é pay-per-view. Desculpa, é pay-per-view mesmo é main event, né?
E você? Se você pudesse assistir só um card, aquele que eu falei, Alisquerov, Mavov, Ankalaev, Johnny Walker, Tim Elliott, Mokaev e esse. Aí com Benoit Saint-Denis e Frévola, Jessica Andrade e Mackenzie Dern, Procházka e Pereira e John Jones e Miocic. Qual dessas lutas te traz mais curiosidade e ansiedade?
Cara, traz mais ansiedade Charles do Bronx e Lamarachev, né? Com certeza. Sério? E talvez seja por isso. É porque, cara, não tem... De toda luta do Charles é um Deus nos acuda, né? É meio que nem o Anderson Silva quando lutava. Toda hora você fala assim, pô, vai ganhar, mas pelo amor de Deus. Mas apesar disso, eu acho que se eu tivesse que assistir só um, até pelo fator curiosidade, eu ficaria com o UFC 295. Porque por mais que a luta do Charles seja a que mais me dê, e eu esteja extremamente curioso e interessado em Borrachinha e Chimaev, ver o Alisquerov, Ankalaev e Johnny Walker e tal, tem muita luta maneira. Pô, principalmente Poitin e Procházka, é uma luta que eu acho que tem muita coisa.
Eu ia falar isso, cara. Eu acho que a luta que eu mais tô tenso dessas todas é Poitin e Procházka, e talvez Borrachinha e Khamzat Chimaev pela rivalidade. Porque assim... dessas quatro, só há rivalidade de eu odeio você entre Borrachinha e Chimaev, né? John Jones e Miocic não há treta entre os dois, Charles e Mahachev.
Terceiridade também é mais tranquila, né?
Pois é, né? Então todo mundo ali tem relações cordiais. Então eu acho que o tempero do Borrachinha e Khamzat é forte e eu quero ver Procházka e Poitin sendo na porrada em pé, cara. Não sei o que pode acontecer. E aí é engraçado, né? Porque as duas lutas principais são Jones e Miocic e Charles versus Mahachev. Mas, sinceramente, se eu tivesse que escolher entre assistir um evento com Jones versus Miocic, Charles versus Mahachev e Procházka versus Pereira e Borrachinha versus Khamzat, eu não sei qual que eu escolheria, cara. Doideira, né?
Não, essa luta do Poitin com o Procházka, ela tá me fazendo coçar a cabeça bastante e eu tenho um quê de interesse até inato na luta do John Jones com o Miocic. Não porque eu não acho que o John Jones... Mas é aquela... É que nem as últimas lutas do Khabib. Virou uma questão também o seguinte. O peso histórico do John Jones, que fica registrado aqui, toda a babaquice dele fora do... Né, não tô atenuando nada disso, não. O mal-caratismo e todas essas outras coisas. Mas que fique registrado considerar tudo isso e a parte, o John Jones, pelo peso histórico que tem, qualquer coisa que acontecer, você tá vendo história, né? Se ele venceu o Miocic, puta merda, mais um feito numa carreira que tá repleta deles, e a gente vai vendo ele se aproximando do fim e fazendo que nem o Khabib, talvez, quem sabe, sair, pô, né, por cima da carne seca. E se ele perder, tu viu, entendeu, a luta que o John Jones perdeu, né? Porque aquela derrota pro Matt Hamilton, embora eu tenha visto, que lá não foi derrota, então tem isso também. Então eu acho que esse card talvez, e pô, Nova York, Madison Square Garden, né, tem uma mística ali também toda especial que é bem maneira.
E a gente ainda tem o UFC 296 do dia 16 de dezembro, que eu acho que se a gente for comparar as duas lutas principais, ele vai perder de lavada desses dois últimos. Porque, porra, o 9-4, 9-5, porra, é briga de foice no escuro em relação a lutas principais, né? Mas o UFC 296 fica um pouco atrás dos dois, né? Leon Edwards e Kobe Covington. E, sinceramente, eu acho que o title shot pro Kobe Covington é um dos mais injustos da história do MMA, tá? Assim, sendo bem franco. Eu tava vendo uma arte, acho que do MMA On Point, né? Versão em inglês, que o Kobe Covington não vence alguém vindo de vitória há 2016 dias. Há 2000 dias ele não vence alguém que estava vindo de vitória. Sendo que todos os últimos adversários dele, desde 2014, 2015, alguma coisa assim, são caras que se aposentaram ou estão no finalzinho de carreira. Tipo, o mais jovem que ele enfrentou desde 2016 é tipo o Rafael dos Anjos.
É o último. Dom Hyukin.
Não, Dom Hyukin tem 40 anos.
Ah, é verdade, mas naquela época já tava. É, Brian Barberina. É, a única pessoa que ele pegou que não se aposentou ou mudou de categoria, que é importante, né? Dom Hyukin já saiu do UFC, né? Eu nem sei se tá lutando, mas acho que não tá, não, né? Acho que aposentou também. Deixa eu dar um confere rápido aqui pra não falar. Não, parou naquela luta, inclusive. Dom Hyukin aposentou. Então, ó, Dom Hyukin aposentado. Demian Maia aposentado. Rafael dos Anjos mudou de categoria, né? Voltou, tava lutando na categoria de cima e voltou. Robbie Lawler aposentado. Tyron Woodley aposentado. Jorge Masvidal no bico do corvo.
Não, o Woodley falou que toparia voltar pro UFC se oferecesse uma luta contra o Adesanya. Então, como não vão oferecer... por aí, né?
Atenção, bomba. Lucas diz que iria pro canal do Coutinho se ganhasse 3 milhões de reais. Porra, entendeu? Isso aí também, né? O Kamaru Usman, que ganhou duas vezes dele, né? Foram as lutas que ele venceu. Foi o cara que ele... tem muito asterisco realmente no cartel do Covington. Se você não tivesse... Eu não quero ficar repetitivo, mas se você não tivesse destacado isso, eu destacaria. Esse title shot pro Kobe Covington me incomoda talvez mais até do que deveria, porque eu acho um desserviço à categoria. É aquela uma das mais povoadas, né, do MMA.
E tem muita coisa que dá pra dizer. Eu acho que vale até uma resenha sobre isso, né? Mas a luta com o principal é o cinturão peso mosca, que é o cinturão com menos adesão entre os homens, né? A verdade é essa. É uma categoria que quase foi limada, né, na época do Demetrius Johnson, Alexandre Pantoja contra o Brandon Royval. Ainda é uma revanche que o campeão venceu, né? Então, assim, dessas seis lutas principais, essa aqui é com menos demanda. Eu tô maluco, eu tô sendo escroto. Não, né, Carrano?
Não, de forma alguma. E não é demérito nenhum também, né? Não é de se esperar. A gente tá tirando aí. O Charles é o brasileiro mais popular que tem. O Poatan, segundo mais popular que tem nesse momento. O John Jones é um dos maiores de todos os tempos. Pra mim, o maior de todos os tempos. Você tem. É bem estrelado, né? Esse card. Não chega a ser um demérito, mas de fato é a luta de menos peso aí entre todas essas, a do Pantoja contra o Brandon Royval. Numa categoria que, se não tiver criatividade, fica difícil fazer luta nova, né? Porque o pessoal ali em cima se enfrentou
rasa. Muito,
precisando de uma oxigenada.
Só que esse UFC 296 do dia 16 de dezembro em Las Vegas, o resto
da sacanagem com os vovô, né?
É sacanagem com o vovô, mas o resto dos cards principais, o resto do card principal tá pesado. São três lutas extremamente interessantes. Shavkat Rakhmonov versus Stephen Thompson, Tony Ferguson versus Perry Pimblett e Vicente Luque versus Ian Garry, né? A luta entre o 11º, o décimo até 77 quilos. Tony Ferguson e Perry Pimblett é a resenha do dia, então não vou me estender muito sobre. E Rakhmonov versus Thompson também é onde os fracos não têm vez, né? No Country for Old Men. Esse é o UFC 296, mas o que você acha desse card como um todo?
Cara, acho um bom card pra fechar, né? Pay-per-view pra fechar o ano do UFC. Vieram essa luta do Leon Edwards, essa defesa de cinturão dele já tava pendente há muito tempo, acabou que demorou a sair, esperava-se que fosse ser, né? Antes, contra outros adversários. adversários, não rolou. Trouxeram para esse último evento do ano. Para dar um reforço também vieram aí outras lutas. Acho de fato interessante, eu até brinquei do sacanagem com o vovô, porque o Stephen Thompson e o Tony Ferguson viraram escada para jovem. O Shavkat Rachmonov, que é uma das maiores promessas do peso meio médio, e o Perry Pimblett, que é muito popular, né? Tem essa asterisco aí, essa dúvida em torno da capacidade do Perry Pimblett, mas o Tony Ferguson, mais na medida do que o Tony Ferguson a essa altura, infelizmente não tem jeito. E tem essa luta, o Vicente Luque, apesar de não ser da terceira idade, ele foi tratado como se fosse, né? Só pega a bucha de canhão. É impressionante o Vicente Luque, como não tem uma rodada grátis pra ele, vai pegar o Ian Machado Gary. Por outro lado, também a grande prova pro garotão aí, irlandês, que tá invicto, 13-0, tem melhorado à medida que os desafios vão subindo. Vamos ver se de fato ele continua aparecendo à medida que a ocasião peça, ou se ele vai sofrer, penar na mão do brasileiro Vicente Luque.
Agora sim, a boa notícia, Carrano, é que a gente, num período aí de um mês e 20 e poucos dias, a gente vai ter esses três cards extremamente recheados, inclusive Francis Ngannou e Tyson Fury no meio. Só que quando tá muito recheado de um lado, os ovos vão na mesma cesta. O começo do ano que vem, não sei se vai ser tão recheado, né? Primeiro pay-per-view deve ser no Canadá, e eles geralmente desovam mais bombas, né, no mercado canadense. E aí vamos ver, né? No começo do ano que vem a gente deve ter o Volkanovski e o Sean Strickland. Então, de repente dá um samba aí, né? Volkanovski em janeiro, talvez Strickland em fevereiro, mas enfim.
Eu ia dizer o seguinte, que eu tô com a impressão de que eles vão, porque o UFC, depois quando acabar aqui, olha, vai ter o UFC 200, o primeiro do ano que vem.
Tem o O'Malley também, né? Tem o O'Malley pro começo do ano que vem.
Aí 298, 299 e o UFC 300. Eu tô achando que um dos meses, provavelmente fevereiro, se eles não fizerem esse do Canadá e tal, eu tô achando que um dos meses vai acabar ficando sem evento para o UFC 300 cair no final de semana do Memorial Day, que é em maio. Porque fazer um evento grande pra caramba assim em abril, não sei se for seguir nessa lógica de um por mês, seria isso. Então não sei como é que vai ser, eu tô com uma expectativa aí talvez também que seja isso. E também não sei se ajuda, porque ter um evento grande assim, que provavelmente vai ter três disputa de cinturão, etc e tal, é mais esvaziamento para esses primeiros cards de 2024.
Né? E faz sentido, né? Então, mas aí o UFC 300 vai ter o McGregor, né? Com certeza, não vamos botar o McGregor antes disso. E aí faz sentido, né? Talvez o pessoal que tá lutando agora provavelmente vai voltar pro UFC 300. Então a gente pode ter aí o
cinturão dos leves,
despedida do John Jones, esse tipo de coisa, provavelmente vai ser. Por isso que eles estão até recheando agora, né? Para dar o timing do UFC 300. Mas e aí, que bom, né? A gente vai ter pelo menos garantido aí, se a bruxa não zicar, três eventos muito bons em um mês e 20 dias. O que você acha desses três? E se você puder escolher só um, qual você assistiria?
Cara, pô, primeiro o que eu quero pedir é, por favor, não faça inimigos em entrevista com o Dana White, né? Pra não zicar os caras, ou com o Sean Shelby. Fazer inimigos em entrevista com o Sean Shelby vai cair as lutas tudo.
Você vai ver. Poatan vai vencer e vai virar o Inimigos Pé de Coelho. Seu novo quadro.
Pede com ele entrevista.
Daqui a pouco vai ter o documento Zika. Espera só dar um errado aí pra ver se volta contra você.
Mas aqui, por que você acha que eu tô aproveitando? Quando a maré é boa, tu tem que ir lá e ordenhar o quanto for possível. Porque na hora que o documento
Zika... Então é bom Zika, em ordenhar o quanto é possível, Carrano? Não, né?
Não, de forma... Aliás, eu já tô imediatamente arrependido dessa metáfora que eu usei. Mas a partir do momento que o documento Zika começar a queixar, vai ser complicado. Então eu já tô preparado já pro pior, não tem jeito. E sobre o evento, cara, eu acho que o 295, né, o do John Jones.
Sério? De novo. Eu achei que tá de 294.
Cara, não, eu acho que apesar do... E veja bem, talvez ele seja o que tenha, no conjunto da obra, como card como um todo, ele seja o que esteja menos. Mas o que ele serve ali de prato principal, sabe? Talvez a sobremesa, a entradinha não tá tão atraente. Mas o prato principal do UFC 295 tá demais. E aí, se fosse assim, pô, vamos ver todas as lutas de cima e embaixo, o card. O 296 tá muito maneiro, pô. Anunciaram um card muito legal, cheio de luta interessante. 294 idem. Você vai ver, pô, virou praticamente... agora que a Rússia tá inacessível, né, por questões logísticas, os Emirados Árabes virou meio que o proxy da Rússia, né, então todo o talento russo também que eles têm e muçulmano, eles estão desovando nesses cards aí nos Emirados Árabes Unidos, então o card tá muito recheado, mas o prato principal ali de Nova York tá realmente demais, então eu vou ficar com esse evento aí do mês de novembro.
Carrano, não sei se você sabe, mas uma das 48 leis do poder é se contradizer pra deixar os seus inimigos adivinhando, confuso, né, confusos. E eu vou dizer, se eu pudesse escolher um desses só, sabe qual que eu escolheria? 294.
296.
294. Por quê?
Agora...
Porque, sinceramente, eu tô mais ansioso pra Islam Makhachev e a Charge do Bronx do que John Jones e Miocic. E entre Borrachinha e Kimaev e Pereira e Prohaska, eu acho que eu ainda iria com Pereira e Prohaska, mas no balanço de 2-2, eu acho que eu iria de UFC 294, que está há menos de um mês. E aliás, Carrano, não sei se você viu a última informação, Charles do Bronx disse, você que é um nativo do Oriente Médio, morou no Bahrein por muitos anos e continua morando, Charles do Bronx disse à ESPN que vai pintar em Abu Dhabi 8 dias antes da luta, porque não gosta de dormir fora de casa, quer ficar perto da família até os últimos instantes. Você que conhece tão bem a região, você acha essa ideia, letra A, muito boa, letra B, questionável, ou letra C, sorvete na testa?
Pô, letra D, todas as anteriores. Não. Cara, eu vou ser honesto, assim, não faz tanta diferença. O fuso horário aqui é meio chato, né? Lá são 7 horas de diferença pro Brasil. Aqui onde eu tô no Bahrein são 6. Tô bem na divisazinha, assim mesmo, do próximo fuso, que nos Emirados já tá 1 hora pra frente daqui também. É um fuso um pouco chato. Tipo, por exemplo, agora, aqui na hora da gravação, aí no Brasil são 2 horas da tarde, mais ou menos. Por volta disso, aqui já são quase 9 horas da noite, né? Quase 2, quase 9. Você acaba ficando à noite você tá energizado, de madrugada você tá... É meio complicado. Mas ainda assim, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, não. Então eu vou dar uma colher de chá aqui, dizer que não vai ter um impacto no resultado do Charles. Isso não, essa decisão, ele vai... A luta com o Islam vai ser o que acontecer dentro do octógono mesmo, não tem questão de aclimatação nem nada. É o que for melhor pra ele.
Bom, vasilinou, ficou em cima do muro, né? Não deu voz a quem acha que ele tá maluco e também não deu voz a quem ele acha que o que importa é a higiene mental e tá de bom humor e né, se a família provém isso, também, né? Não adianta nada aí se adaptar ao fuso horário, ao clima, ao local e tá cheio de problema de família, né? Não é recomendável. Mas enfim, é isso. Esses são os 3 últimos pay-per-views de 2023. Teremos muitas emoções aí, e o que também significa boa audiência pro sexto round. Opa. Bom dinheiro pra gente, né? O que é o mais importante. Então, muito obrigado por rechearem esses cards de final do ano. O Papai Noel esse ano vai ser polpudo, menos claro para pessoas como o Leandro Batistaca, que recebem pagamentos meus, porque eu guardo dinheiro só para mim, né? É uma tática muito antiga que funciona muito bem aqui no sexto round, né, Carrano?
Do you know what I like to see? A big check performance. Follow me!
Carrano, um abraço pra você e, por favor, deixa aí o abraço da cobrinha pra gente.
Olha, Renato, o abraço da cobrinha de hoje não teria como, né, ser diferente. Eu sempre gosto de citar aqui que o abraço da cobrinha é um momento de enaltecer aquilo que de mais nonsense aconteceu também no último fim de semana, no último evento e tal. E por mais que a gente tenha tido aquela luta anticlimática, né, do Gamrot contra o Fiziev, tem rolado algumas outras coisas. A gente teve também uma bizarrice ou outra no Bellator, a briga, né, que a gente teve no Bellator e tal, mas nada bateu o querido Bryce Mitchell, que entrou no modo Cabo Daciolo, pastor Zangief, e saiu pregando pros quatro ventos dentro do octógono. E o pior que eu acho dessa. O pior não, né? Não tô fazendo juízo de valor, não, mas o.
Isso, mais... ó, ateuzinho aí, sacaneando os cristãos. Aí, ô pessoal, crente, cai em cima desse aí, infiel.
Mas o que eu achei que foi mais assim bizarro foi a cena constrangedora, vergonha alheia no final, porque, pô, ele já tinha dado, vamos ser honesto, ele deu uma trolha no Dan Higgy, pô, passou, né, o salame no Dan Higgy. E aí, cara, acabou a luta, ele começou a abraçar o Dan Higgy, falar assim, com a Bíblia na cabeça do Dan Higgy, falando, aceita Jesus, fala, o quê? Ele vai rezar aqui, vem cá, ô Michael Bisping, pera aí que o Dan Higgy quer rezar. Aí o Michael Bisping passa o microfone na frente do Dan Higgy, o Dan Higgy faz igual o Aguinaldo Timóteo, não sou não, sabe? Ele falou assim, não, quero não. E aí o Michael Bisping vira as costas e sai completa. Então foi um momento, assim, uma daquelas coisas que você não acha que você vai ver nunca, e fica, então, esse momento nonsense do nosso fim de semana. Fica aqui, recebe o abraço da cobrinha e vamos que vamos. Semana que vem estaremos de volta aí pra falar do que estiver acontecendo no meio do MMA. Agora que... Você falou isso no podcast ou não? Que agora o time caseiro sempre vai estar completo. completo, né? Que é nós dois, então tá, vai estar
feliz. Pois é, mas precisamos convidar pessoas, né? Porque o público provavelmente vai se cansar da gente, né? Então a gente vai convidar pessoas do meio do mundinho pantanoso do MMA nas próximas semanas e esperamos sempre o feedback de vocês. Carrano, pra encerrar, seu palpite em Perry Pimblett e Tony Ferguson, por favor.
O Perry Pimblett, né? Assim, não é que o Perry Pimblett seja essa Coca-Cola toda, mas...
Sacanagem.
O vovô tá pra lá do Cabo da Boa Esperança.
Já. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Bye, bye.